Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre coxinha? Sim, ela mesma, a rainha dos salgados, que divide opiniões, né? Muito inflamadas, inclusive, sobre começa comendo pelo biquinho ou pela parte redonda? Leva ou não requeijão? A massa só pode ser de batata ou também é de farinha? E a maior de todas é, ela pode ser recheada com qualquer outra coisa que não seja frango? Eu sou do tipo freestyle, eu não tenho dessas absolutices de que tal prato só pode ser chamado assim se for feito com tal ingrediente. Então, todas as coxinhas são bem-vindas na minha vida, desde que sejam boas. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois Cs lá no Instagram, e esse é o 19º episódio desse seu podcast Comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar um pouco sobre como surgiu a coxinha nas nossas vidas.
Senta que lá vem a história.
Os registros mais antigos de uma receita que pode ter sido a mãe de todas as coxinhas é a de croquete de frango de Antonin Carême, um dos maiores cozinheiros do seu tempo, lá no século XIX. Carême orientava que esses croquetes de frango desfiado fossem moldados no formato de peras, né? Que é bem o que a gente conhece por coxinha. A receita teria vindo para o Brasil com a corte portuguesa, que tinha cozinheiros franceses entre os seus empregados. Já o grande pesquisador Câmara Cascudo diz que a coxinha foi criada, sim, no século XIX, porém na região da Grande São Paulo, durante o período da industrialização. O salgado seria um substituto mais barato e mais durável do que as tradicionais coxas de galinha, que eram sucesso de vendas nas portas das fábricas. Quando essa moda chegou lá para as bandas de Belo Horizonte, foram os mineiros que acharam justo acrescentar uma talagada de requeijão junto do recheio de frango. Provavelmente a coxinha realmente não é invenção nossa, mas quem liga, né? O que importa é você anotar todas as dicas de hoje para saber onde comer coxinhas que nunca me desapontaram. A primeira dica de hoje é da coxinha que eu mais amo na vida e é um clássico com todo mérito. A coxinha do Veloso. O Veloso é um bar que fica na Vila Mariana e vive estourando de gente 24/7. A minha tática para não voltar de lá, né, com uma grande tromba chateada por não ter comido a coxinha, é ir na casa que fica ao lado do bar, de onde saem os pedidos do delivery. Aí ali eu peço meia dúzia das coxinhas de massa de batata, recheio cremoso e sempre meio disformes para comer no carro mesmo ou se bobear sentada na calçada. Agora, se você quiser harmonizar as coxinhas com uma caipirinha bem preparada, vai ter mesmo que encarar a fila e a muvuca do bar. O perfil deles no Insta é o arroba velosobar, tudo junto. Foi no Beco São Paulo, lá no Tatuapé, que eu provei pela primeira vez uma coxinha sem massa. E eu quase tive um treco quando eu mordi aquela bolotinha crocante empanada na farinha panko, que é o puro creme do frango. De lá pra cá, não teve uma santa vez que eu não pedi a tal da tábua de coxinhas. E olha, eu me seguro pra não repetir a dose assim que ela acaba. Passa lá no arroba BecoSP, tudo junto, pra ver a cara dessa belezinha e se programar pra ir até o Tatuapé conhecer essa coxinha que eu tanto amo. A terceira dica de hoje é uma das primeiras coxinhas de garbo e elegância que essa cidade teve e é vendida desde que eu nasci, no bar com cara de interior que fica lá na freguesia do Ó, o Frangó. As coxinhas de lá são sempre bem recheadas e elas têm uma casquinha tão fininha e crocante que, olha, realmente eu não sei como eles fazem aquilo. O Frangó também é famoso pela sua carta gigantesca de cervejas, que tem centenas de rótulos disponíveis. Para achar eles no Insta, é só procurar pelo arroba frangobar, tudo junto. Também na linha cremosona sem massa, uma coxinha que vale cada caloria é a de pastrame do forno. Se você não conhece, pastrame é um tipo de preparo em que a carne fica curando em diversos temperos. E aí, então, ela é defumada e cozida. E o forno faz um dos melhores pastrames que eu já provei neste universo. Imagina, então, uma coxinha cremosa feita dele. Gente, socorro, é bom demais isso aí. Só se prepara para chegar cedo ou ir com paciência, porque a casa costuma bombar diariamente. O Insta deles é o arroba forno_sp e lá tem fotos de todas as outras delícias que eles também fazem na casa. Minha última dica de coxinha de hoje é a do Marcelo Salgados, lá em São Bernardo do Campo. Se bobear, eu já até falei dele em algum outro episódio, mas é impossível não amar e repetir a história de um lugar que é totalmente dedicado às frituras, o que pode ser traduzido, né, como um pequeno sucursal do paraíso na Terra. A coxinha de massa de batata super leve é campeã, mas o Marcelo, que é ele mesmo que frita e serve, também tem um belo bolovo e um dos churros mais maravilhosos da vida. Inclusive, essa dupla de coxinha e churros já foi meu almoço em muitos dias, viu, que eu passei em São Bernardo. O lugar é literalmente uma biboquinha e nem Insta tem, mas quem tem lombriga não mede esforços e o Marcelo Salgados fica na rua Ângela Tomé, número 27, no Rude Ramos. Agora bora para a leitura dessa semana do livro 1001 Comidas para Provar Antes de Morrer. Ainda no capítulo da padaria, hoje a gente fala sobre um salgado que pode ser considerado primo distante asiático da nossa coxinha. São as samosas. De todos os milhares de petiscos existentes no sul da Ásia, esse pastel frito ou assado é provavelmente o mais conhecido. Popularmente encontrado em bancas de alimentos da Índia, também aparece no resto do mundo refletindo a diáspora do sul da Ásia. É um integrante da família das massas recheadas consumidas em muitas regiões, tais como o sambusak, do Oriente Médio. Tradicionalmente, as samosas têm formato triangular, variando consideravelmente de tamanho, de pequeninas a ponto de serem comidas em uma só mordida, perfeitas para coquetéis, até as grandes e substanciais. A chave da sua popularidade está na versatilidade de assumir muitas formas. As possibilidades de recheios variam enormemente. Batata com gengibre e alho, couve-flor, picadinho de cordeiro com especiarias, peixe picado ou frango, podendo ser a ave perfumada por especiarias aromáticas, suave ou incrivelmente picante, temperada com pimentas verdes e vermelhas. A samosa tem como característica a cobertura de massa crocante e folhada, que pode ter diferentes texturas. No sul da Ásia, elas costumam ser servidas com chutney de hortelã fresca ou de folhas de coentro. A produção varia de doméstica ou reduzida até em escala industrial, colocando no mercado versões congeladas ou pré-cozidas. E aí, se animou para sair pela cidade dando uma de sommelier de coxinha? Ou então talvez procurar uma samosa para comer pela primeira vez? Se você tem comentários sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa@gmail.com para a gente bater esse papo. Ou passa lá no Boca Nervosa, com dois Cs no Insta, e deixa suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso. Um beijo e até a semana que vem.